Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do programa Gente Nossa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, uma parceria com o repórter Junino. Hoje na apresentação eu, Jordani, também George Silva e Scarlett Fernandes. Olá, Scarlett. Olá, George. Olá. Bem-vindos. Lembramos que o Gente Nossa, ele é transmitido ao vivo, em som, imagem, através do site www.reportajunino.com.br e também através do site www.gentenossa.com. Nessa edição, o programa Gente Nossa recebe Abdias Alves Souza.
A língua da danada cada vez mais tá crescendo, o boboca roncando e ela se aproveitando.
Abdias nasceu em Campina Grande no dia 12 de abril de 1969.
Sim.
Por favor, corrija para mim.
É, 65. 12 de 4 de 1965. Isso.
Tendo se mudado com a família aí para o município de Teixeira quando tinha um ano de idade. Onde morou até os seus 14 anos.
Exato. Abdias começou a cantar ouvindo rádio quando tinha 10 anos. A primeira apresentação do qual se lembra é quando tocou na Feira de Teixeira, quando criança se juntava com seus amigos e tocava músicas em instrumentos improvisados, como latas de ferro. A primeira música que ele aprendeu foi Asa Branca, depois Se Casamento Fosse Bom, Radinho de Pilha e por aí adiante. Seu trabalho foi e é influenciado por grandes cantores, como a Marinês, Luiz Gonzaga, artistas como Violeiros e Emboladores de Coco.
Abdias já produziu 11 CDs e um DVD do veterano cantor João Gonçalves, além de alguns trabalhos de Marcelão Gonzaga, Amazã e Tom Oliveira. Com 35 anos de carreira, Abdias tem 9 CDs lançados, sendo o mais recente o Sou Feliz Assim. Já gravou músicas de artistas como João Gonçalves, Luiz Gonzaga e Marcelo Lancelot. Entre as parcerias que já realizou está a participação do humorista Shaolin em um de seus CDs.
Duas faixas. Fala, nunca vi falar assim, enquanto o marido dorme.
Esse é o Abdias. Abdias que está conosco hoje aqui no Gente Nossa. Zé, você viu, Abdias, que é um prazer imenso receber. Seja muito bem-vindo.
Eu estou feliz até porque estamos vivendo um momento junino, onde o Nordeste respira cultura, e estar ao lado de vocês, ao lado da minha sanfona, minha companheira inseparável, é motivo de muito orgulho para mim ser nordestino e herdar o direito de tocar sanfona com o nome de Abdias, de Itaperuá. Muita gente às vezes pergunta: você tem algum parentesco? Não, só amigo da família de Abdias, que foi um grande nome, né? Casado com Marinês, o pai do Maestro Marquinhos. Enfim, aumentou a responsabilidade por ganhar esse nome. E eu fico à vontade para tocar meus forróis.
Então vamos começar do começo, né? Você vamos. Aí nasceu em Campina Grande, se mudou junto com a família para Teixeira. Por que essa mudança? Foi o que aconteceu?
Na verdade, meu pai, quando conheceu minha mãe, meu pai vendia rede. Aí lá em Teixeira conheceram. Aí meu pai com mais idade do que minha mãe, ela novinha. Aí se ele fosse falar em casamento, não acontecia, porque o velho não aceitava, porque ele era mais velho, já tinha uma família, já uma outra família. Aí ele achou por bem colocar ela num jipe, roubou ela lá e veio casar em Aroeiras. Aí com um ano depois, aí foi meu avô disse: se casaram, pode vir. Se não casaram, de onde estiver, mais pra lá ainda. Aí eu já estava já com um ano de idade, aí fui para lá e fiquei até os 14.
Nesse tempo aí, entre um ano de idade, né, que foi a idade que você foi para lá, até os 14 anos, aí você começou a ter esses primeiros contatos com a música. Como foi que aconteceu isso?
É porque é o seguinte, a gente morava lá no interior e mexia com animais, preparando ração para o animal, carregando água para casa, né? Na época não existia essa coisa de água tratada e tal, era nas cacimbas, nos tanques e tal. E quando eu andava, por onde andava, era montado no jumento, era no carro de boi, era cantando, assoviando, coisa desse tipo. Aí fui tomando gosto, improvisava uns instrumentos lá, feito um doido lá, e ficava à noite com os amigos, os vizinhos, cantando lá em cima dos lajeiros, das pedras, na frente de casa. Comecei a tomar gosto. Em 80, meu pai ganhou uma sanfona. Veio do Rio de Janeiro uma sanfona pelo primeiro que um tio meu mandou para meu pai. Morava na roça para se divertir à noite, para não dormir cedo demais. Na época não existia energia por lá. Aí, para não dormir cedo, vou mandar uma sanfona. Mandou a sanfona. Uns 2 meses de idade, eu comecei a tocar a sanfona. Uns 2 meses que chegou a sanfona, eu comecei a tocar. Foi passando, ninguém quis mais para ir tocando. Aí eu abracei a causa até hoje.
Como foi esse aprendizado da sanfona?
Rapaz, é o seguinte, eu acho que eu já nasci assim, com esse dom de tocar, porque eu não fiz força para... Eu peguei o instrumento assim, umas 3 ou 4 vezes, já comecei logo tocando asa branca. Bem rapidinho.
Pronto. E a respeito da sua primeira apresentação, que foi na feira de Teixeira, né? Fala um pouquinho pra gente como foi isso.
Foi interessante. Já que eu já estava começando a ficar, como se diz assim, famoso na região, até porque não existia perto sanfoneiros por ali. Rapaz, o filho de Dona Marina aprendeu a tocar sanfona, tá tocando bem e tal, aquela coisa toda. Aí me levaram para a feira, tocar na feira. Ao lado ficava a feira de panela e pé de figueira e tal. Aí me colocaram lá para tocar sanfona e rodar o pandeiro. Quando terminava, aí saía um com o pandeiro, o pessoal colocando aquelas moedinhas ali. Era bom demais, rapaz, era interessante.
Rapaz, a gente falou aqui sobre a questão da tua infância, não é? Da sanfona e tal. Mas um dos pontos que foi muito importante aí na sua infância também, que teve também essa influência, com certeza, foi o rádio. Você ouvia muito rádio, né?
É tanto que até hoje, às vezes... Hoje eu tenho dificuldade porque... quando a gente, há uns 10 anos atrás... 10, 15 anos atrás, a gente já ficava... um mês de maio, já na expectativa. Quem vai chegar primeiro? Trio Nordeste, Gonzagão, Dominguinhos, Marinês, Trio Nordestino na época, Jorge de Altinho. Aí todo mundo se preocupava, não existia CD... Então tem que comprar a fita, tem que comprar o disco, era na época do vinil. Aí ali você colocava e aprendia. E o rádio tocava muito. É tanto que pouco eu copiava algumas coisas. Aí eu via 2 vezes, 3 vezes. Aí foi quando veio Flávio José, aí daí por diante. Aí a gente ficou nessa facilidade de ouvir aquela coisa 2, 3 vezes e decorar. De Flávio José praticamente eu toco quase tudo. Né? Da Marinês toco muita coisa, do Gonzagão toco muita coisa, do Jacques toco muita coisa, do Genival Lacerda toco muita coisa. Quer dizer, do João Gonçalves, tudo aquilo que eu via na minha infância, eu continuo tocando hoje no Deixou Isso por ano passa.
E o início da sua carreira foi no trio Danado de Bom?
Foi. Eu toquei muitas bandas aqui em Campina Grande e eu tocava e cantava. E certa vez, o dono de uma banda não me deu o respeito devido. Não me respeitou como deveria. A gente foi fazer um show aqui numa cidade perto de Boqueirão. Aí apareceu 2 meninas no final do show para que viesse no carro. E o local do carro privilegiado, meio que era meu, ele queria que eu passasse. Eu disse, eu não passo. Eu não passo. Até porque ela não namorou com nenhum da banda, nenhuma delas. Ninguém procurou ninguém. Por que é que eu vou dar meu lugar a ela? Vou não, eu vou descansando, que eu toquei sanfona a noite toda e cantei. Aí ele jogou a chave do carro nos meus pés. O carro é seu, pronto. Quem manda no carro é você. Na banda é você. Eu digo, não tem problema. Você me paga o dinheiro e eu vou a pé. E vim a pé, de Marinho do Boqueirão até Boqueirão. Aí disse, a partir de hoje eu não sou sanfoneiro de ninguém. Eu vou tocar pra mim. Aí foi quando formei o Trio Danado de Bom, que passamos muito tempo aí no mercado, tocando de domingo a domingo. Aí com essa... nova onda de outro forró que eu não conheço, que botaram aí o nome de outro forró aí que eu não sei, elétrico, né? Aí eu digo, pronto, agora é danado de bom e acabou-se. Só toco realmente o que é nosso, tá entendendo? O que é nosso, o que nós respira, tá entendendo? Falar a nossa linguagem matuta, nossos costumes, é o que eu gosto de fazer.
Abdias, além da sanfona, você toca outros instrumentos? Como é que é isso?
Rapaz, é o seguinte, eu tive uma escola... interessante aqui em Campina Grande. Depois que cheguei, comecei a fazer conhecimento, fazer as amizades. Aí existia aqui na feira o Canarim, Bar do Canarim. Ali tocava muito forró. E ali eu ainda tive o prazer de tocar. Eu toquei contrabaixo, pouco, mas toquei. Bateria toquei bom tempo, teclado, violão, só afinar e tal. Mas o instrumento meu é esse aqui, que eu amo.
Você aprendeu, foi um autodidata aí aprendendo a sanfona, e os outros instrumentos, como é que foi?
Porque geralmente, quando você tem assim, essa desenvoltura para a música, qualquer instrumento você tira um som nele. Por mais que você não queira, você tem por obrigação de conhecer pelo menos aquele instrumento. Os instrumentos que eu não me dou muito bem com ele, gosto muito do som e não me dou muito bem, por exemplo, oito baixo, não consigo tocar oito baixo. É, instrumento de sopro eu não consigo tocar. Percussão eu consigo tocar, qualquer uma delas. Violão, conheço todas as notas, sei afinar, deixar no ponto de alguém que saiba tocar, conheço os tons, mas tenho dificuldade por causa daquele negócio nos dedos assim. Então eu me dou bem aqui porque os dedos é tudo aberto, é tudo à vontade.
Ah, gosta que ele disse uma sanfona, né? Rapaz, vamos fazer o seguinte: enquanto você se prepara aqui, a gente vai fazer a nossa primeira música ao vivo, vamos, né? Vamos. Pode pegar aqui a sua sanfona. Lembrando aí a você de casa que nós estamos ao vivo através do repórterjunino.com.br e também através do www.jeitonossa.com. O nosso querido Bismarck aqui está lembrando das nossas redes sociais, segurando a plaquinha, né, Bismarck? Você aí pode acompanhar também os bastidores através do facebook.com/programa Gente Nossa e através do Twitter, @GenteNossaUEPB, tá certo? Participe! Obrigado aí por sua companhia. Vamos então de música?
É, vamos, vamos. Fazer uma capelazinha aqui de uma das músicas que Shaolin participou.
Sim.
E que essa música foi regravada por uma banda de São Paulo, Acariciar. A letra é de Dr. Ajalmar Maia.
Então vamos lá. Salto,
diz assim. Se os amigos estão dizendo, homem, deixe de tolice, nesse disse me diz, todo mundo se afoga. O cabra que leva chifre aceita é uma droga. Desculpa preparada é, não vi, não voga. Não vi, não voga. Não vi, não voga. Ele grita satisfeito. Oi, não vi, não voga. Grande Shaolin, obrigado, meu irmão.
Mas é o seguinte, a gente vai de música agora. Vamos ouvir então aí Não Vi, Não Voga. E daqui a pouco a gente volta aí a conversar com o nosso queridíssimo Abdias, aqui no Gente Nossa.
É que enfim, eu encontrei um cabra em Campina Grande que concorda plenamente com Rosa. Abdias, bicho, eu também sou assim. Não vi, não voga.
Se os amigos estão dizendo, homem, deixe de tolice, nesse disse me diz, todo mundo se afoga. O cabra que leva chifre e aceita é uma droga. Desculpa preparada é, não vi, não voga. Não vi, não voga. Não vi, não voga. Desculpa preparada é, não vi, não voga.
Não vi, não voga. Não vi, não voga. Desculpa preparada é, não vi, não voga.
Essa coisa virtual, ninguém vê nem aparece, mas o desgraçado cresce, o cabra não conta goga. Quando a mulher bota chifre na cabeça de um boboca, ele grita satisfeito, ui, não vi, não voga. Não vi, não voga. Não vi, não voga. Ele grita satisfeito, ui, não vi, não voga.
Não vi, não voga. Não vi, não voga. Ele grita satisfeito, ui, não vi, não voga.
Abdias, bicho, sinceramente, eu e você, cá entre nós, eu também sou assim. Não vi, não voga.
Se os amigos estão dizendo, homem, deixe de tolice, nesse disse me disse, todo mundo se afoga. O cabra que leva chifre e aceita é uma droga. Desculpa preparada é, não vi, não voga. Não vi, não voga. Não vi, não voga. Desculpa preparada é, não vi, não voga.
Não vi, não voga. Não vi, não voga. Desculpa preparada.
Essa coisa virtual, ninguém vê nem aparece, mas o desgraçado cresce, o cabra não conta goga. Quando a mulher bota chifre na cabeça de um boboca, ele grita satisfeito, ui, não vi, não voga. Não vi, não voga. Não vi, não voga. Ele grita satisfeito, ui, não vi, não voga.
Não vi, não voga. Não vi, não voga. Ele grita
Não vi, não voga, não vi, não voga, ele grita satisfeito, oi. Não vi, não voga,
não vi, não voga, não vi, não voga, ele grita satisfeito, oi. Não vi, não voga,
não vi, não voga, não vi, não voga, ele grita satisfeito, oi. Não vi, não voga,
não vi, não voga.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Esse é o programa Gente Nossa, e a gente veio aí no ritmo, né, do não vi, não voga, não vi, não voga, muito bem. Olha, a gente tá ao vivo, viu, Abdias? Sendo transmitidos aí ao vivo, em tempo real, em som e imagem, através do repórterjunino.com.br e também do jeitonossa.com. Isso aí são os benefícios da tecnologia, né?
Bom demais.
Que maravilha. Você que tá aí em casa participando, assistindo, né? Dê sua participação, faça o seu comentário, enfim, participe conosco também. Eu quero aqui aproveitar e registrar, né, a presença do José Anastácio da Silva.
Nome artístico do Dé.
Pois é, que é aí o Zabumbeiro, né? Que tá acompanhando o nosso querido Abdias também. Da Flávia. Grande Flávia, abraço, Flávia. Já encontramos com ela no Parque do Povo várias vezes, né? Com os brisas do forró, não é isso mesmo? Acertei? Muito bem. E também da esposa do Abdias aqui, que é a Maria Lúcia Ferreira da Silva. Grande abraço, viu? Disse logo o nome completo.
É.
Esse é o programa Gente Nossa.
A mulher que cuida dos negócios.
Isso, muito bem. Abdias, você falou aí dessa sua parceria com o humorista Shaolin, né? Como é que foi essa parceria com ele? Diz aí pra gente.
Shaolin, antes de chegar ao conhecimento, até mesmo do povo de Campina Grande, como humorista, né, desse lado humorístico, ele já era meu amigo e meu fã. Eu já tocava e muitas vezes eu chegava na Rádio Caturité, eu tocava ao vivo lá, com o Joacir Oliveira, ele ficava lá jogando aqueles os bilhetinhos, os recadinhos e tal, lá no cesto, dá uma ajeitada lá. Então o Shaolin pra mim eu é um grande amigo. É, triste porque a gente não fica sempre informado do que está acontecendo, mas eu acredito que ele está bem. Se ele tivesse mal, acho que a família já tinha, né? Mas a gente não pode atender telefone, essas coisas, mas eu sou amigo demais do Shaolin.
Você fez essa parceria com o Shaolin aí, mas lembrando que o Abdias, né, já produziu aí cerca de 11 CDs e também um DVD, né, do cantor João Gonçalves. Dentre esses DVDs, a gente tava conversando aqui, você falou inclusive que produziu todos os CDs dos discos, né, do Marcelon Gonzaga, nosso também professor foi aqui, queridíssimo também.
Os arranjos, participei cantando também. Uhum.
Como é que foram essas produções assim? Dá para resumir um pouquinho como é que foi isso tudo?
É, com o Marcelon foi quando eu cheguei, retornei para Campina Grande em 82. Marcelon jogava no Sportinga ali do Catolé do Prado. E Marcelon me conheceu, tal, me arrastou para acompanhar ele nas cachaças dele e tal. Onde Marcelon tivesse, tinha que ter um sanfoneiro. E eu fui seguir Marcelon por muito tempo, nas rádios, em Galante, aqui no Parque do Povo, com a Rádio Junina e tal. Então a amizade nossa é muito. E ele foi um dos incentivadores aqui em Campina Grande de Abdias.
Abdias, você já gravou aí canções de Luiz Gonzaga, Adalto Ferreira e Pinto do Acordeão.
Já.
Quais as canções que você ainda tem vontade de regravar?
De Pinto do Acordeão, eu acredito que eu gravaria várias. Já gravei duas e gravaria muitas. Por exemplo, tem uma aqui dele que eu tenho vontade de gravar essa. Uma redinha velha do fundo furado, não tem um balançada que nem vai e vem. Uma mulher de 30 tem o seu molejo, mas não tem o desejo que a de 15 tem. Daí, portanto, é bom demais o Pinto do Acordeão. Meu amigo demais.
Falando em cantores, sanfoneiros, qual você destacaria os sanfoneiros dessa nova geração que está nesse espaço atualmente?
Aqui na Paraíba tem demais. Mas eu vou dar destaque a três. É de Glei Miguel, um grande músico, é um cara que toca bem, já entrou no mercado fonográfico também, já está com o primeiro disco gravado, gravou ano passado, inclusive fechou ontem no Parque do Povo, é um meninão, jovem, de muito futuro, muito inspirado nas coisas do Dominguinhos. Para você ter uma ideia, ele ama tanto a obra do Dominguinhos, que a sanfona que ele tem hoje foi a primeira sanfona do Dominguinhos. É idêntica à atual de Dominguinhos. E destaco outro, Walter Pipoca, que toca com a Amazã, toca muito. Tem aqui em Campina Grande também, Vangelis, toca muito. Arranjador, o cara que toca muito. A safra de sanfoneiros novos é muito grande. Inclusive, eu faço até uma cobrança para alguns, se estiver nos ouvindo, que vamos trabalhar com a sanfona de forma correta, usando a mão esquerda. Essa aqui é para tocar dos dois lados. A gente vê essas bandas aí, os caras tocam muito. Eu admiro muito, eles tocam muito, com agilidade. Mas é cotó, só tem uma mão, a outra é só para abrir e fechar. E eu acho bonito quando a gente faz um acorde, por exemplo, o artista chega num sanfoneiro, vai ser, cante alguma coisa do Gonzaga, ele faz um acorde do jeito que o Gonzaga faz, bem bonito. Usando os dois. Ai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Não faz mal a ninguém tocar perfeito, só faz bem.
Ô, Abedias, a gente tá falando aqui sobre a questão da sanfona e tal, você falou também do fole, do oito baixos, né? Pra quem não conhece, qual é a diferença entre os dois instrumentos?
O seguinte, aqui tem 41 teclas, no caso.
A sanfona, né?
E 120 baixos aqui. São 120. Cada um aqui, se você abre, é o mesmo som fechando. Oito baixos, não. Ele dá as duas notas, que seria, por exemplo, isso aqui. Ele faz tudo numa nota só. Pra dentro é um tom, pra fora é outro. Aí é muito complicado. Tocar fole eu vejo mais assim. Você não toca tanto com os dedos. É mais aqui o jogo aqui, ó. Do fole, o jogo do fole. É tanto que eles tocam tanto naquele negócio, você abrir. Eu acho interessante demais. É porque é o jogo do o manejo do braço aqui, o balanço do braço.
Então o fole é mais difícil?
Com certeza, muito difícil. Aqui que eu conheço, só quem toca fole, sanfona e fole por aqui, é Zé Calixto, Luizinho Calixto, mas nem todo mundo que toca sanfona toca fole, não. Só o Cirano, né? Cirano também toca fole.
Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse bloco e vai ouvir mais um pouquinho da música de Abedias. Dessa vez, Eu Estou Nas Bocas, a gente faz aqui um pouquinho
de Abedias, né? Música de Abedias e letra de João Gonçalves.
Vai lá.
Quando ele diz assim... Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Então a gente escuta agora, Eu Estou Nas Bocas. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa hoje com o Abedias aqui no Gente Nossa.
Eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Na boca de gente boa, na boca de gente ruim. Na boca de quem me ama e de quem não gosta de mim. Na boca dos invejosos, na boca dos fofoqueiros. Na boca de gente honesta, na boca dos trambiqueiros.
Na boca de gente honesta, na boca dos trambiqueiros.
Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Eu tô na boca do luxo, eu tô na boca do lixo. Eu tô na boca do bicho, na boca de quem me acolhe, na boca de quem me fere. Eu tô na boca da noite, tô na boca das mulheres.
Eu tô na boca da noite, tô na boca das mulheres.
Resista a presença também aqui de duas figuras, o Madre Sheila e Janete, com o Pátio Ave, presente na nossa festa. Obrigado! Nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas.
Eu estou nas bocas, eu
na boca de gente boa, na boca de gente ruim, na boca de quem me ama e de quem não gosta de mim, na boca dos invejosos, na boca dos fofoqueiros, na boca de gente honesta, na boca dos trambiqueiros.
Na boca de gente honesta, na boca dos trambiqueiros.
Eu estou nas bocas, eu estou nas bocas. Isso é muito bom, eu não sou batom, mas eu tô nas bocas. Na boca do luxo, eu tô na boca do lixo. Eu tô na boca da bela, eu tô na boca do bicho. Na boca de quem me acolhe, na boca de quem me fere. Eu tô na boca da noite, tô na boca das mulheres.
Eu tô na boca da noite, tô na boca das mulheres.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E o programa Gente Nossa continua, só lembrando a Abdias que continuamos ao vivo através aí da rede mundial, né, de computadores, através do site www.repórterjunino.com.br e www.gentenossa.com. Lembrando aí a você, internauta, que você pode participar com a gente através do facebook.com/programa Gente Nossa e também através do Twitter. Nosso Twitter é...
Lembrando que é pra curtir a página, viu?
Sim, é verdade, Jorge. Muito bem lembrado isso, né? A gente tava conversando aqui, a galera vai, acessa, visita, olha, mas não curte. Então vamos curtir, minha gente, tá certo?
Curtir nossa página.
E lembrando o Twitter, não é? Nosso Twitter que é twitter.com/gentenossaUEPB. Tudo juntinho, bonitinho. Então você que não acessou aí ainda, participe com a gente, né? E vamos aqui continuar nossa conversa com o Abdias. Você falou aí, Abdias, em composição de letra, de música, né? Dessa canção que a gente ouviu agora, que foi Estou Nas Bocas.
É.
Fala um pouquinho pra gente como é que é esse processo de composição.
Veja bem, no início, quando eu comecei a gravar, eu tive facilidade de pegar as letras de João e dizer, eu vou gravar essa daqui. Você me dá autorização e mexer em alguma coisa, eu dou. Então tudo bem, eu vou ver o que é que eu faço. E, na verdade, eu vim começar a compor desses 10 anos para cá, sempre gravando essas coisas de outros autores. Me juntei a um outro grande compositor, Wilson Lima, que fizemos, na verdade, esse disco juntos, todas as músicas minha e dele, e João Gonçalves, que é a que dá o título Feliz Assim, que é composição nossa.
Certo, Abdias, e com 9 CDs lançados, qual deles, assim, você destaca como sendo o mais relevante para sua carreira, o seu sucesso, que, digamos, foi o empurrão?
Língua Grande, não tem outra. Tem que cantar, em todos os shows tem que cantar Língua Grande. Essa música eu gravei, eu tava com ela e aquela locadora de mulher, e Tom Oliveira gravou. Aquilo ficou uns 5 anos lá no meu guarda-roupa, mas eu achei mais interessante na época, escolhi Língua Grande. Até assim, meio um pouco sem experiência e tal, sem saber o que queria, mas ela foi gravada de uma forma que, graças a Deus, a nível de Paraíba, melhorou, facilitou criar o menino, graças a Deus.
Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir um pouquinho dessa música aí, Língua Grande, tá certo? Língua aí que você fez grande sucesso com essa música, né?
Ela tocou muito, já tem umas 5 regravações, já inclusive o Tom Oliveira regravou ela, regravou outra também que é desse CD aí, Danado de Bom e Convidados, né? Olha que desenho. Passe a corda no coqueiro, trepe firme, camarada. Tem maribondo caboclo, se livre de uma ferrada. Tire um cacho de coco e dê pra sua namorada. E vá dançar com ela lá debaixo da latada. Batendo palma, pulando e dando bingada. Dando bingada e pulando e dando bingada. A minha avó ainda hoje dança coco. A noite é pouco, entra pela madrugada. A velha é fogo, ninguém aguenta o repulso. Estica o couro do bucho, rebola toda empinada. Todas elas tocaram bem, graças a Deus.
Muito bem. Ah, me diz, Você chegou a afirmar que não aconselharia, né, nenhum dos seus filhos aí a trabalhar com música. Isso procede mesmo?
Procede.
Você, como amante da música, por que você está dizendo isso, rapaz?
Pelo seguinte, porque para a gente que já está no mercado, tudo bem. Mas eu não aconselharia porque é um caminho muito difícil. É muito difícil. Olha, eu costumo dizer, conseguir boas letras para gravar é fácil. Estúdio para gravar é fácil. É complicado divulgar e conviver no meio da galera, tá entendendo? É complicado. Aí eu não aconselharia um filho meu a entrar. Eu não posso sair porque já tô. Mas se eu fosse começar hoje, eu não entrava mais. Apesar de amar muito.
E já o senhor tem uns 35 anos de carreira. É. Quais são as diferenças, então, da época que o senhor começou para cá? Agora tá mais fácil de se manter no mercado?
Tá, diminuiu os trabalhos, porque houve uma troca aí de valores. Esse também é um fator que eu não aconselharia meus filhos, justamente por conta disso. Hoje você, para fazer uma letra dessa com uma história bem bonita, você faz, as emissoras não tocam. Aí o cara chega de, não sei, aí se eu te pego tal, aí aquilo, viu, aí faz um pancadão lá ali, já funcionou, já encheu os bolsos de dinheiro. Então eu não queria que meus filhos trilhassem e seguissem. E eu vou cumprir minha missão enquanto for vivo, tocando minha sanfona, cantando meus pés de serra, jamais me envolvendo com modismo, porque modismo é uma coisa que hoje está na moda, amanhã não está, e eu faço questão de se lembrar da vida inteira. Eu não quero chegar agora, ganhar muito dinheiro e cair no esquecimento, não.
Óbvio disso. Eu vou entrar num assunto meio que polêmico, mas eu quero saber a sua opinião. A gente sabe aí que nós temos um problema muito grande com a valorização dos nossos artistas, né? Dos artistas da terra. Eu queria saber de você, a princípio, como é que o artista hoje, como exemplo você aqui, ele é valorizado pela, por exemplo, né, pela grande mídia?
Tem
espaço para esse artista?
Muito pequeno. É restrito. Às vezes eu costumo dizer que a gente passa o ano todo esperando chegar o mês de junho. A gente fica o ano inteiro, uma rádio não liga pra gente pra fazer uma entrevista, perguntar se vai ter disco novo no mercado. Quer dizer, vice-versa. Não, mas quando chega o mês de junho, se você abrir o espaço mesmo, você vai tocar todo dia pra cada uma rádio, um show ou dois. Porque elas pedem. É aniversário não sei de quem, é aniversário da rádio, é isso e é aquilo. Tá entendendo? Mas durante o ano ela esquece.
E o público?
O público é o seguinte, ele está mais ligado no modismo, que é o que elas tocam, que o pessoal só fala aquilo que ouve. Então, se eu chego lá e, se eu te pego, está na rádio, todas as rádios tocam, é claro, o público vai ter que gostar. Eu não tenho nada contra, porque rende dinheiro, rende tudo. Mas eu mesmo não passaria a cantar esse estilo.
Scarlett tinha feito uma pergunta, né, em relação aí dos seus 35 anos de carreira, quais as diferenças que você pontuaria? Do tempo que você chegou em Campina Grande, em 1982,
né?
Até esse momento, nesse sentido aí da valorização, existe alguma mudança também, não?
Melhorou muito, porque eu já preparei, pelo menos aqui em Campina Grande, eu já plantei muito, já tem muita coisa plantada, e coisas que é como vocês estão ouvindo aí, um conteúdo, e isso moraliza a gente. É aquela coisa, eu estou na moda hoje e vou sempre permanecer, como o Gonzagão está permanecendo. Mesmo depois ausente da gente, mas o nome continua crescendo, né? Então é por aí. Hoje está mais fácil, ficou um pouco restrito a quantidade de shows, porque jamais vão contratar, vamos dizer, um trem do Nordeste. Ele leva um trem do Nordeste, mas ele também leva um Michel Telon, por exemplo. Tá entendendo? Aí, trem do Nordeste 50 mil, o cara 300 mil. Então, quer dizer, existe essa coisa, tá entendendo? De troca de valores, mas isso é normal. O importante é que todo mundo tem público.
Puxando o gancho daquela música Estou Nas Bocas, a Abdia hoje está na rede. Tem, por exemplo, um sistema de divulgação na internet, um site, músicas podem ser baixadas.
Bom, eu fiquei um pouco, me desleixei um pouco, porque eu cuido mais de outras atividades também e só me envolvo mais quando estou preparando um disco para gravar. O que eu tenho a dizer aqui de Campina Grande com relação a trabalho, eu vou buscar mais fora para gastar aqui do que ganhar aqui para gastar fora. Com certeza.
Dá para viver de música hoje, Abdias?
Só dela, não. Na verdadeira música, não. Se você der sorte de criar uma moda aí, uma moda, e que ela pegue alguém famoso lá do Sul, grave, e saia na grande mídia, aí sim você, por alguns meses, dá até botar dinheiro aí nos 5 ou 6 bancos, para ir se mantendo. Agora depois, vai ter que arranjar outra coisa, que não dá para viver só da música.
Certo. Vamos de língua grande?
Vamos.
Vamos ouvir aí um
você
pouquinho,
que
né?
Também teve a participação do Shaolin quando eu chamo ele, né? Vizinha fofoqueira, assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixa a minha vida em paz. Essa foi a que marcou a Abdias.
Muito bem, a gente faz o seguinte: vamos ouvir mais um trechinho aí dessa música, não é? Língua grande. É. Na sequência, temos Sou Feliz Assim, certo? E daqui a pouquinho a gente volta lembrando que teremos, claro. Tá pensando que ele vai ficar assim, só na sanfona? Não. Daqui a pouquinho nós vamos ter no quarto bloco o Abdias na sanfona. E deixa eu lembrar o nome da galera que vai aqui acompanhar o nosso querido Abdias, né? O José Anastácio na zabumba, também a Flávia no triângulo. E aí, claro, com a presença da sua esposa, né?
Com certeza.
A Maria Lúcia. Tá certo, gente? Vamos de música. Daqui a pouquinho a gente volta com o Abdias aqui no Gente Nossa, com a música Língua Grande, Paulo. Certo? Até já.
Vizinha fofoqueira, assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixa minha vida em paz.
Vizinha fofoqueira, assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixa minha vida em paz.
Fala, 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 nunca vi falar assim. Enquanto o marido dorme, ela mete a língua em mim.
Fala, 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 nunca vi falar assim.
De noite é de dia, é no sol, no sereno. E a língua da danada cada vez mais tá crescendo. O boboca roncando e ela se aproveitando. Com a língua da vizinha eu já tô me acostumando. Fala, 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 nunca vi falar assim. Enquanto o marido dorme, ela mete a língua em mim.
Fala, 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 nunca vi falar assim.
Assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixa minha vida em paz.
Vizinha fofoqueira, assim também é demais. Vai cuidar do teu marido, deixa minha vida em paz.
Fala, 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 nunca vi falar assim. Enquanto o marido dorme, ela mete a língua em mim.
Fala, 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 nunca vi falar assim.
Noite é de dia, é no sol, no sereno. E a língua da danada cada vez mais tá crescendo. O boboca roncando e ela se aproveitando. Com a língua da vizinha eu já tô me acostumando. Fala, 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 nunca vi falar assim. Enquanto o marido dorme, ela mete a língua em mim.
Fala, 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 nunca vi falar assim.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Esse é forró do bom, viu, menino? se acorda no coqueiro, trepe firme, camarada. Tem baribom do caboclo, se livre de uma ferrada. Tire um cacho de coco e dê pra sua namorada. E vai dançar coco com ela lá debaixo da latada. Batendo palma, pulando e dando pingada. Dando pingada e pulando, pulando e dando pingada. A minha avó ainda hoje dança coco. A noite é pouco e entra pela madrugada. A velha é fogo, ninguém aguenta o ripuxo. Estiga o couro do bucho, rebola toda empinada. Toma cachaça, bate o dedo e faz careta. Roda aqui, soca a rapeta, fumando e dando risada. Batendo palma, pulando e dando pingada. Dando pingada e pulando, pulando e dando pingada. Passe agora no coqueiro, trepe firme, camarada. Tem baribom no caboclo, se livre de uma ferrada. Tire um cacho de coco e dê pra sua namorada. E vá dançar coco com ela lá debaixo da latada. Batendo palma, pulando e dando pingada. Dando pingada e pulando, pulando e dando pingada. A minha avó ainda hoje dança coco. A noite é pouco e entra pela madrugada. A velha é fogo, ninguém aguenta um ripuxo. Estiga o couro do bucho, rebola toda empinada. Toma cachaça, bate o dedo e faz careta. Roda aqui, soca a rapeta, fumando e dando risada. Batendo palma, pulando e dando pingada. Dando pingada e pulando, pulando e dando pingada.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Continuamos com o programa Gente Nossa, lembrando, né? Que estamos aí ao vivo através do site do repórterjunino.com.br e também do gentenossa.com. Agora aqui junto conosco, né, o José Anastácio na Zabumba e a Flávia no Triângulo, acompanhando aí o nosso querido Abdias na sanfona, certo? Estamos de volta. Ô Abdias, eu queria saber o seguinte. Você veio para Campina Grande em 1982.
Foi.
Eu queria saber de você o que foi que ocasionou essa mudança, você sair de Teixeira e voltar para Campina.
A vida é difícil lá, falta d'água, questão também de escola, claro, era difícil. Então, a gente veio para cá tentar uma vida melhor. Uhum. Que lá a gente já estava sofrendo demais, não tinha do que viver mais. Aí a gente veio para cá, graças a Deus, está bem toda a família.
O Abdias, e como é que você foi acolhido aqui pelo povo campinense?
Foi bem, porque voltei para a mesma casa onde nasci, a casa dos meus avós. E a família é muito grande aqui, a família do meu pai em Campina é grande. Então, não foi muito difícil, né, para fazer. E a gente que toca tem uma facilidade muito grande de construir amizades, né? Então, não vi dificuldade, assim, de fazer, ser bem acolhido, não.
Mas, assim, você não teve a dificuldade na acolhida. Mas, como toda mudança, né, existe aí todo aquele processo de adaptação. Quais foram essas principais dificuldades que você enfrentou aqui na cidade? Nesse retorno, é.
Rapaz, eu fui trabalhar de servente de pedreiro, fui quebrar, manchar prédio aí, um construtor aí. Depois aí foi quando eu comecei, descobri essa boate lá na Feira Central e comecei a tocar lá e fui contratado, fiquei exclusivo lá.
Pronto, aí melhorou. Como eram essas apresentações lá?
A gente tocava de dia para um tipo de cliente e à noite para os piriguetes, né? As freguesas.
Eita, que desmantelo! E realmente começou por aí o teu trabalho com música aqui na cidade?
Foi, aí passei a viver só da música, porque na época a gente tocava muito. A gente tocava muito, toda semana a gente tocava. E de segunda a segunda a gente tocava na boate. Meio dia da semana a gente tocava na boate. Fim de semana os shows fora. Aí retornava à boate, exclusivo da casa, e nas cervejarias, nos clubes de Campina Grande, a gente dava pra viver.
Sim, e aos poucos você foi construindo esse nome tão conhecido hoje,
foi,
né?
Foi.
E como foram essas mudanças? Quando foi que você começou a perceber que nossa, o meu nome agora é um nome conhecido, tô tocando, que legal. Quando foi que chegou a esse,
justamente esse ponto? Justamente foi aquela parte que eu te falei. Eu tocava muito com um rapaz já há uns 5 anos, e quando ele queria tirar o meu direito de vir com o carro à vontade, aí eu me chateei com ele, não, você vai, a banda é sua, e você vai que eu fico, eu vou a pé. E vim chegar num domingo aqui, 5 horas da tarde, aí pensei comigo, digo, a partir de hoje eu não canto pra ninguém, só pra mim agora. Aí montei, peguei esse rapaz aqui, que tocava um Genival Lacerda na época, uns 10 anos com o Genival, né? Ficou comigo, já tá com uns 10 comigo, peguei o outro Félix. Eles tocavam com o Bilinho depois de sair do Genival e ficaram comigo, estão até hoje. Só o Félix que saiu, né?
Você está falando em parcerias, não é? A questão instrumental aí. Mas você está falando aqui os seus CDs, quem está ouvindo a gente não está vendo, mas quem está acompanhando ao vivo aí pela internet está vendo aqui alguns dos seus CDs. Você tem parcerias com o Amazã, com o Bilinho de Campina, com o Tom Oliveira, até com o Coronel Grilo também.
Também.
O João Gonçalves, enfim. Você fez várias parcerias. Aí eu pergunto para você, qual a importância de trabalhar também com essas figuras aqui tão importantes quanto você para a música paraibana?
Tanto para mim como para todos, é uma demonstração de uma afinidade grande com essa rapaziada. Eu sou muito amigo pessoal de Amazã, até porque antes dele montar essa fábrica, que é aqui em Campina Grande, isso aqui é um instrumento fabricado em Campina Grande pelo poeta Amazã, a equipe dele. Eu fui um dos primeiros que improvisei uma ferramenta para tirar esse espino. Então, antes de mais nada, antes de Amazã gravar o primeiro disco, já era muito meu amigo. A gente, no Parque do Povo, quando fizeram aquele forródromo, uma palhoça e tal, a gente já era amigo desde ali.
Você fala também em influências, né? Que você foi influenciado aí por grandes nomes da música.
Foi.
A princípio, eu te pergunto qual a influência dessas parcerias aqui. Algumas delas, na verdade, né?
A influência é o seguinte, porque a Amazã, a gente, quando está junto, a gente conversa muito sobre música, sobre a nossa história lá de trás. Quando estou com o João Gonçalves, é a mesma coisa. Quando estou com o próprio Oscar Neto, o Coronel Grilo, a gente conversa sobre essas coisas, dos projetos de futuro. Então, o pessoal que deixa a gente à vontade para viver bem tranquilo, e as coisas desgraçadas vêm dando certo.
Você falou em projetos de futuro aí. Existem projetos do Abdias?
Existe, sim.
Fala aí um pouquinho desses projetos, se é que pode falar, né?
Pode.
Fala aí pra gente.
Conseguir, se Deus quiser, apoio. Eu já tenho alguns amigos que já se proporam para que eu faça a gravação do meu DVD tocando todas as músicas nordestinas que eu possa escolher, conseguir as liberações, os direitos, porque não é fácil liberar uma música, por exemplo, essa daqui. Meu cigarro de paia, meu cavalo ligeiro, minha rede de malha, meu cachorro perdigueiro. Isso leva um tempo, precisa de dinheiro. E o projeto é conseguir, se Deus quiser, liberar essas músicas, que não são o que são. Tem que falar com as editoras, pegar. Tá entendendo? São uma parte burocrática de direitos que a gente tem que resolver para poder subir o palco e gravar.
Dentro dessa questão das influências, você fala aí que além dos grandes nomes da música, da nossa música, artistas como Violeiros e também como Emboladores de Coco aí também tem a sua colaboração, né?
Tem as suas composições.
Tem. Como acontece isso aqui?
Por exemplo, desse disco Sou Feliz Assim, a música de trabalho, que é de um poeta, um violeiro, muito meu amigo, Paulo também produzi, o Adalto Ferreira, a música diz mais ou menos assim. Não tenho formatura, sou de origem pobre, mas estou na mira de uma mulher nobre, que jurando aos céus prometeu me amar. Eu sou um caboclo lá do pé da serra, minha profissão é cultivar a terra, e ela está querendo me modificar. Mulher, pra conviver contigo, a minha chance é pouca, eu não vou ter direito de abrir a boca. As minhas palavras ninguém vai ouvir. Mulher, o teu amor pra mim está sendo forçado. Sei que estou entrando num canto apertado. Antes de entrar é melhor sair. Mulher, teu amor pra mim está sendo forçado. Sei que estou entrando num canto apertado. Antes de entrar é melhor sair. Coisas de poeta, né?
Abdias, você falou pra gente que não aprendeu, não frequentou escolas de músicas para aprender a tocar a sanfona. E a parte dos arranjos, foi de ouvido também?
Mas é o seguinte, de ouvido, sim. Agora, o interessante é que eu não vejo dificuldade em criar um arranjo. Você chega, me passa uma letra, por exemplo, aqui é uma letra de uma você, eu digo, pronto, e a melodia? Você me passa a melodia, ou quer que eu coloque a melodia? Então, eu vou pontuar onde precisa de cor, dos vocais, né, aquelas coisas todinhas. Em cima da melodia, eu crio o arranjo. Está entendendo?
Bem. E a respeito, como você vê a atual difusão da cultura nordestina pelo país? Como você vê?
Rapaz, eu fico um pouco triste, porque é aquela coisa que eu te falei. Quando você vem com uma coisa que marca, o espaço fica um pouco restrito. Aí você, se você fizer alguma coisa, como está acontecendo hoje, essa epidemia de duplo sentido, de gente escrevendo letras denigrindo a imagem da mulher, às vezes do pai, e tal, aquela coisa. Essa coisa funciona e rende muito dinheiro. Eu não tenho nada contra, mas eu não entro.
Você acredita que é aquela velha história, né? Que o que é bom fica?
Pois é.
E o resto é momentâneo, né?
A gente pode dar... A prova maior é Gonzaga, tá entendendo? A prova maior, Jacques do Pandeiro. Quem é que não lembra disso aqui?
Vou puxar o gancho. Você já puxou aí para o Jackson, para o Luiz Gonzaga?
Marcou, né? Marcou.
Com certeza. A gente sabe que esse ano nós estamos aí celebrando 100 anos de Gonzaga. Também temos, como você mesmo já falou aí, uma outra grande figura que é o Jackson do Pandeiro, né? Que é um grande difusor da música. E também a inesquecível Marinês. Top, eu costumo dizer que é o nosso tripé, né?
É, exatamente.
Qual a importância dessas três figuras? Para você especificamente, Abdias.
Eu, para falar da obra de Gonzaga, eu acredito, para falar de algumas coisas que ele... dos costumes daqui, eu não posso falar porque eu não convivi com ele. Eu acompanhei a obra dele. E tive o prazer de conversar com ele só uns 40 minutos aqui no Hotel Ouro Branco, quando ele veio fazer um show em Campina Grande. Eu só tive um contato com ele e assisti dois shows dele. E a Marinês... devido a ser amigo do filho dela e tal, aquela coisa toda. Participei do programa Raul Gil com ela, tirando, para quem você tira o chapéu, participei com ela, gravei música para ela, né? Então, o que eu vejo é isso aí, 5 anos sem Marinês, é tanto que tem um disco dele aí que eu digo, é aqui. Gonzaga é um imperador, Marinês imperatriz, sem ele o Brasil chorou. Com ela o povo é feliz, tá desse tudo. Você gravei, entreguei na mão dela, a gente proseava junto. Ela costumava dizer: eu sou perseguida. Até numa foto aí, tá com vocês aí, tem ela apontando o dedo assim para mim e dizendo à dona Lúcia: eu sou perseguida pelos Abdias. Coisa Abdias, interessante.
E a respeito aí do maior São João do mundo, o que é que você tem a dizer aí sobre esse evento que valoriza, né, no mês de junho aí, os artistas nordestinos?
Valoriza mesmo?
Valoriza, alguns valorizam, com certeza. Eu estou há 7 anos, fechando os 8 com esse, sem ser contratado para tocar no Parque do Povo. Mas a gente toca em outras cidades, tá entendendo? Mas tem muita gente de Campina Grande, amigos nossos. Amanhã eu estou lá acompanhando o grande mestre João Gonçalves, que já ultrapassou as 1.000 músicas gravadas. Quer dizer, de qualquer forma, não toco no Parque do Povo. Não fui contratado para tocar no Parque do Povo, mas a prefeitura me contrata para fazer o São João de Galante, São João de São José da Mata e vice-versa. De qualquer forma, eu trabalho para a prefeitura, eu faço show para a prefeitura. E cada ano o São João é bonito, você vê que fizeram esse ano aí, uma inovação total. Então, só quem ganha com isso é Campina Grande, a gente, né? Muito bom, São João de Campina Grande.
Abdias, é o seguinte, temos aí 5 minutinhos, né? Eu já estou aqui com os nossos queridos José, Anastácio e Flávia. Queremos ouvir música, né? O programa passa rapidinho, né? A gente conversa aqui, conversa vai, conversa vem.
Está bom demais.
Mas desde já nós queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado de verdade por você ter aceito o nosso convite. E queria que você soubesse o seguinte, que não só você, né, mas como tantos artistas aqui na nossa terra são muito importantes, são fundamentais para a nossa cultura, viu? E a gente agradece muito a sua participação.
Eu que agradeço a você, a toda a equipe, e dizer... da minha felicidade, da alegria, da forma que vocês estão conduzindo o programa. Acredito não só foi assim comigo, foi com todos que participaram, né, dessa programação. E dizer que estou à disposição. A hora que vocês precisarem de mim, e agradecer a Deus por mais um dia de trabalho que nós vamos ter que cumprir, né? Saúde e felicidade para todo mundo.
Aproveita aí para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente.
É, vou deixar agora. Já que a gente estamos comemorando o centenário de Gonzagão, eu fugindo um pouquinho aqui da regra, que no meu show tem música dele, vamos cantar uma música do Gonzagão para a gente encerrar?
Pra você vamos então.
Aí. De manhãzinha, quando se prestada, minha boiada vai danada, eu vou levar. É 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado, vai pensando no teu bem. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado, vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando se prestada, a fiarada tá todinha a me esperar. É 10 filhinhos, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Ah, boiadeiro, que a tarde já vem, leva o teu gado e vai pensando muito bem. Obrigado, gente. E quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha tá sozinha a me esperar. É pequenina, é minutinha, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Ah, boiadeiro, que a noite já vem, é pro teu gado e vai pra junto do teu bem. Oi!
Essa é a gente nossa hoje com o Abdias. Gente, olha, antes da gente despedir, deixa eu pegar aqui que eu não ouvi nada. Vamos lá. Tem gente aí que tá participando com a gente através da internet, né? Por favor, me falem aí. Roberta Lucena. Maíra, quem mais? Também tem Ângela, que também tá por aí perdida, né? Que também tá aqui com a gente. Então, um abraço para todo mundo. Agradecendo desde já e você que está participando com a gente através do repórterjulindo.com.br e também através do gentenossa.com. Valeu pela companhia de vocês. Agradecer ao querido Abdias. Valeu, viu, Abdias? Também
eu agradeço a todos vocês.
Valeu também aí ao nosso querido Anastácio e a Flávia, né, Flávia? Trabalhando bastante no Pacto Pouco, eu tô sabendo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Gente Nossa, tá bom? Esse programa de hoje esteve na apresentação eu, Jordane Matias, também Scarlett Fernandes e Jorge Silva. A produção foi de Bismarck Viana e Lourival Salviano, a edição também do Lourival Salviano e reportagens de Ana Cláudia Cavalcante e Kiara Duarte.
O editor-chefe Manassés Xavier, coordenação de produção Scarlett Fernandes, criação de artes de Everton Souza, Jordane Matias, Emanuel Messias e Jerônimo Lucena, na transmissão ao vivo Gustavo Silva, Hipólito Lucena e Renato Enes.
Consultor da web Gustavo Silva, na edição de áudio Paulo Guilherme. Na edição geral, Everton Souza e coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio.
E para encerrar, tem mais música. Vamos lá então, Abdias.
Tocar uma das que eu gosto de encerrar meu show com ela. É de um grande instrumentista de Odebaixo do Rio Grande do Sul. We'll be right back.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.